Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. Minha convidada de hoje é a Tatiana de Azevedo Camargo, que é diretora executiva do Museu dos Brinquedos. Bem-vinda, Tatiana.
Obrigada, o prazer é todo meu.
A Tatiana hoje, gente, veio contar um pouquinho pra gente sobre a história do museu, que já é bem tradicional aqui em BH. E é tão legal porque tem a ver com a trajetória dela e da avó, da sua avó, né, Tatiana?
Trajetória de família.
É um legado, né? Vem trazendo aí a cultura que a sua avó iniciou quando ela era pequena, de colecionar brinquedos. E a gente fala, como todo bom colecionador, chega uma hora que o acervo chega a um ponto tão grande que ele quer dividir com outras pessoas, que foi aí a ideia de abrir um museu para trazer as pessoas e viverem uma experiência do passado através dos brinquedos, né? Isso foi em 2006, quando você tomou frente, não foi isso?
Isso, a minha avó colecionou brinquedos desde nova, a gente tem inclusive a primeira boneca dela aos 2 anos. Ela tinha uma relação bastante especial com brinquedos.
Uhum.
Colecionou como criança, depois como mãe, depois como avó. E vários amigos ajudaram muito ela nessa coleção. Os próprios filhos. O marido, que trabalhava com exportação na Alemanha. A indústria alemã foi a grande precursora aí da indústria dos brinquedos. Então, meu avô trouxe muitos brinquedos de lá. E meus tios deram continuidade a isso, meus tios, minhas tias. E aí, quando a gente tinha mais ou menos na década de 80, a gente tinha mais ou menos 3 mil brinquedos, né? Minha avó tinha uma coleção,
nossa,
de mais ou menos 3 mil brinquedos.
Isso tudo cabia na casa dela?
Isso tudo, um pouquinho na casa dela, um pouquinho na casa de outros, de parentes, né? E de vez em quando ela fazia exposição em casa, e ela começou a ser vista como uma colecionadora e fazer muitas exposições itinerantes. E, infelizmente, ela já falava dessa vontade, desse sonho de montar um Museu dos Brinquedos e muito mais como um lugar para expor brinquedo. Acho que a vontade dela não era não só partilhar o brinquedo, a coleção dela, mas também partilhar o desejo que ela tinha, o amor que ela tinha pelas crianças e pela infância. Ela sempre teve esse olhar cuidadoso para a infância, da importância desse momento do faz de conta, da imaginação, né, do brincar coletivo, do brincar em família. Ela respeitava muito esse momento, inclusive nós, netos, né, ela sempre cultivou isso muito na casa dela. E eu acho que ela tinha vontade não só levar à tona a coleção dela de brinquedos, mas também trazer esses valores, trazer isso para a sociedade discutir, a sociedade prestar atenção.
Uhum.
E os brinquedos era só uma isca, na verdade, né, para a gente discutir isso tudo. Mas, infelizmente, ela faleceu em 2000, a gente ainda não havia o museu, mas eu acho que o falecimento dela foi
o clique para você, né, para começar.
Virou a chave, foi a energia que faltava e foi uma forma também da família, dos filhos, eternizá-la, né? Porque era um desejo dela, era um sonho dela e tinha toda essa coleção, já eram 3 mil brinquedos para a gente manter. E aí a família se juntou, não foi só eu, foi uma comunhão aí de várias pessoas. E a gente fundou em 2003 a pessoa jurídica, que leva o nome dela, né, que é o Instituto Cultural Luiz Azevedo Meia. E em 2006 o museu abriu, como hoje, numa casa, né, aberto ao público de segunda a sábado. Não só com a exposição de brinquedos, mas também com várias outras atividades lúdico-pedagógicas que visam justamente essa questão do olhar atento para a infância livre, para a infância saudável e para o brincar, principalmente.
E é engraçado, porque em 2006, a gente pensa, 13 anos atrás, o mundo era bem diferente, né? A gente não tinha ainda os smartphones, já tinha, mas não era uma coisa que as crianças ainda estavam mexendo,
uhum,
né? Que já nasciam com aquele clique na tela. Você que tem filhos da minha geração, mais ou menos, né? Da mesma idade, a gente vê que os meninos já nascem sabendo lidar com isso, com a tecnologia. Então, eu imagino que é um desafio, né? Você poder falar assim, atrair essas crianças de hoje em dia com tanta tecnologia e tanto telefone, videogame, iPad, chamar atenção. Mas eu acredito que assim que você consegue chamar e levar essas crianças para lá, elas descobrem um mundo que talvez hoje, para elas, é um mundo diferente, né?
Infelizmente, assim, é um desafio. Não deve, não... a gente gostaria que não fosse tanto desafiador, mas ao mesmo tempo tem o lado, por ser desafiador, é necessário, né?
Uhum.
Isso mostra,
gera
que a
demanda,
nossa, mostra que a nossa sociedade está precisando desse, uhum, dessa quebra, e eu acho que, lógico, o museu não faz isso sozinho, né? A gente, há um movimento das pessoas, de maneira geral, questionando esse excesso de tecnologia e um olhar mais atento para as coisas mais genuínas. Né? Então, em várias esferas, não só na infância, mas as pessoas estão buscando fazer a própria comida. É. Muitas pessoas voltaram a costurar, plantar a própria comida, né? Ter uma hortinha em casa. Então, as pessoas estão fazendo esse movimento de volta, é lógico que tem um limite nisso, mas justamente tendo esse olhar mais atento de que a tecnologia é, sim, importante, não tem como negá-la, ela é necessária, mas a gente pode balancear, né? A gente pode pôr limite nisso, a gente pode saber usá-la por benefício próprio, não só para trazer a tecnologia em si, mas também para ela ter seu lugar ali, né? Como tudo na vida, acho que precisa de um equilíbrio. Então, acho que o museu conta também com esse movimento como um todo. As pessoas estão com esse olhar mais atento. E muitas vezes, os pais, a família, buscam a gente exatamente para vivenciar esse brincar, que às vezes é muito difícil até para eles fazer em casa, porque acaba competindo com esses jogos eletrônicos, com a televisão, com o videogame, com o computador. E muitas vezes a exposição é a nossa isca, né? As pessoas estão, às vezes, com essa visão de que o museu é uma exposição, até pelo nome, Museu dos Brinquedos. Mas ao chegar no museu, ou até mesmo saber mais informações do museu, vê que é muito mais que isso.
Uhum.
Além da exposição, a gente tem um espaço dedicado ao brincar, né? Uhum. Que a gente entende que o brincar tem é potente em si para trazer várias coisas, né? Do relacionamento entre a família, relacionamento entre as crianças, né? A importância do faz de conta, a importância da imaginação, a importância do trabalho, do brincar coletivo,
uhum,
do faça você mesmo, né? A gente estimula o pai, a criança, o visitante, de maneira geral, a construir engenhocas, brinquedos. A gente tem várias propostas de trabalhar o sensorial, né? Não só o tato, o paladar, a audição, né? Exercer essas funções básicas,
uhum,
mas que são tão importantes, e a gente fica, às vezes, esquece disso. E o brincar nos possibilita isso tudo.
A gente esquece, e também, igual a gente falou, tem pouco espaço para isso na vida dessas crianças hoje, né? Porque a rotina dela já é tão atarefada, atribulada. As crianças têm agendas, às vezes, mais cheias do que de adulto. Então, quando você sai desse dia a dia e leva a criança, proporciona para ela, não só para ela, mas também como os pais, um momento que parece um refúgio, né? Parece você estar ali no oásis.
Uhum.
Aí você entra no museu, naquele lugar que te proporciona experiências sensoriais, outro tipo de brincadeiras, um lúdico que, às vezes, não tá em outro lugar. Então, eu acho que isso é o especial, porque você junta pais e filhos, amigos, e também muito aliados às escolas, né? Eu vi hoje vocês já ultrapassaram, tem mais de 100 mil visitas espontâneas no museu ao longo desses anos, e também mais de 100 mil visitas escolares. Eu acredito que isso seja uma grande isca também, né? As escolas são grandes aliadas, né?
As escolas ajudam muito, elas já entendem essa importância do brincar, e visitam o museu regularmente, a gente atende todos os dias escolas. Mas o que você falou é bem interessante, porque o Museu dos Brinquedos, a proposta é justamente a gente quebrar essas dificuldades todas que hoje a infância enfrenta. Não só a infância, mas o mundo atual da tecnologia, da falta de tempo, do excesso de programação, né? Não só o adulto, mas a criança também tem muitas programações, e a gente esquece que, às vezes, o simples, o genuíno, nos traz muito, nos ensina bastante, né? O instintivo. Então, a gente, às vezes, quer desenvolver a liderança na criança, né? Eu vejo isso muito, uhum, hoje, né? Vou pôr meu filho em tal coisa para desenvolver liderança, empreendedorismo,
Empatia, todas as... E... os soft skills de hoje em dia.
É,
né?
O desenvolvimento cognitivo, vou colocar num não questionando essas atividades. É lógico que essas atividades todas são ótimas para o desenvolvimento cognitivo da criança. Mas a gente, além disso, a gente não pode nunca deixar de esquecer que o brincar, que é a excelência da infância, né, que é a coisa, é o mais importante da infância, é o que mais constitui a infância, é a natureza da infância, traz isso tudo para a criança. É. Né? Ela traz, ela aprende numa brincadeira, ela aprende a dividir, a partilhar, ela aprende a ser líder.
A perder.
A ganhar.
Ajudar o outro,
né? Tem a troca. Então, o simples, o genuíno, nos traz muito conhecimento também, nos traz muito desenvolvimento e crescimento pessoal também, que eu acho que é tão importante quanto o conhecimento intelectual, né, que está aí no computador, na televisão.
Eu acho que a gente uniu os dois, ter um equilíbrio das duas coisas, não esquecer... que sim, o mundo moderno tem a tecnologia e exige em várias tarefas. Hoje em dia, a tecnologia, ela resolve vários problemas. Mas, igual você falou, não deixar de lado o essencial, aquela coisa que é básica, que nos fez realmente humanos.
Isso.
Que é o que o brincar faz.
O que é aproximar a gente dessa essência nossa.
Dessa essência nossa. Nos afastar. Não podemos nos afastar, né, disso.
Uhum.
Mas adorei esse bate-papo. Tatiana, a gente vai ter que encerrar, que o nosso tempo acabou. Mas muito obrigada por estar aqui e compartilhar da sua história, viu?
Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer.
Até a próxima.